DW. Jornal da Noite.
Viva! Demitiu-se o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe após novas revelações sobre o ataque a um quartel militar.
Porque me informaram com dados falsos e proferi informações falsas à nação, pelo que peço desculpa.
João Lourenço admite que a Constituição poderá voltar a ser revista. As declarações do presidente de Angola geram preocupações.
Nós só vamos aceitar a revisão que visa servir Angola e os angolanos.
Rafael Marques nega que Isabel dos Santos esteja a ser perseguida pela justiça angolana.
São os angolanos quem devem reclamar, porque a Isabel sempre beneficiou desse sistema de abusos e da falta de justiça em Angola.
E há mais um país africano apurado para os oitavos de final do Mundial de Futebol. Neste momento, a Alemanha decide o seu futuro no Qatar. Com a apresentação de Brahim Adarami, edição de Guilherme Correia da Silva, o Jornal da Noite começa agora. Boa noite. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe apresentou a sua demissão ao Presidente da República, Carlos Villanova. O brigadeiro Olinto Paquete diz que foi traído no seio dos militares e reconhece ter proferido informações falsas sobre a alegada tentativa de golpe de Estado. A reportagem é com o correspondente Ramosel Graça.
As últimas imagens divulgadas nas redes sociais que mostram detidos ensanguentados com as mãos amarradas, alvo de tortura, terão levado o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas a pedir a sua demissão.
Na sequência dos acontecimentos do dia 25 de novembro, que abalaram a paz e a serenidade do nosso São Tomé e Príncipe, onde um grupinho de indivíduos, a paisana, com a ajuda de militares do Exército, tentou ocupar as instalações do Quartel do Morro. A reação das Forças Armadas foi pronta, mas demorada, pois o nosso objetivo era a preservação da vida que, durante a operação, foi conseguido. Os factos posteriores, inexplicáveis, horrorosos, comprometeram tudo de bom que foi feito.
Olinto Paquete foi nomeado para o cargo em junho pelo Presidente da República. Depois do ataque ao quartel-general, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas diz que foi traído, mas não aponta nomes. O assalto no passado 25 de novembro ao quartel culminou com a morte de 4 pessoas, incluindo Arlésio Costa, antigo operacional do extinto Batalhão Búfalo, que terá sido identificado como um dos atacantes.
Parece-me que foi uma encomenda, pois obedeceu um plano criteriosamente estabelecido, culminando com a publicação de imagens ontem, pelas 18 horas, coisas que eu não sabia, porque me informaram com dados falsos.
As mortes sob custódia dos militares no quartel e a publicação das imagens chocaram o mundo. A pedido do governo, corre uma investigação independente para apurar o que aconteceu. Antes da conclusão do relatório, Olinto Paquete reconhece que mentiu sobre as causas da morte dos 4 detidos. Antes, o brigadeiro disse que 3 assaltantes tinham ficado gravemente feridos devido a uma explosão e que Arlésio Costa fora atirado de uma viatura.
Proferi informações falsas à nação, pelo que peço desculpas.
Beatriz Trovoada, primeiro-ministro, que anunciou ao país e ao mundo, na sua primeira comunicação, que o ataque visava derrubar o governo saído das eleições, no último sábado disse que os implicados, militares e civis, serão sancionados de acordo com o resultado da investigação em curso. Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para a DW.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
E de São Tomé e Príncipe seguimos para Angola, onde o presidente angolano admite que a Constituição poderá voltar a ser revista. Segundo João Lourenço, os angolanos sinalizaram claramente essa intenção, essa necessidade, nas eleições de agosto. Políticos e ativistas olham com apreensão para as declarações do chefe de Estado. O movimento Jovens pelas Autarquias diz que João Lourenço tem de explicar muito bem o que pretende ver alterado na Constituição. Toda a história é com o correspondente Burralho Ndomba.
A última vez que a Constituição angolana foi alterada foi há pouco mais de um ano. Por exemplo, o princípio do gradualismo para a implementação das autarquias foi retirado. Agora, o presidente João Lourenço voltou a falar numa possível reforma constitucional. Para isso, o MPLAC deixou de ter uma maioria qualificada no parlamento depois das eleições de agosto, terá de negociar com a oposição. O chefe de Estado disse estar aberto ao debate, desejado pelos eleitores que
sinalizaram com clareza a necessidade de haver maior negociação entre o presidente da República, as diferentes formações políticas e a sociedade civil. No caso específico de se considerar a necessidade de se fazer qualquer revisão à Constituição da República, o que desde já respeitaremos.
As declarações foram feitas há poucos dias durante uma reunião do Comitê Central do Partido no Poder, o MPLA, que analisou os resultados das eleições gerais de 24 de agosto. Reagindo às declarações do líder do MPLA, o deputado pela lista da UNITA, Américo Chivukuvuku, salienta que o país não precisa de mais uma revisão constitucional que dê poderes absolutos ao presidente da República. Mas Angola deve rever os problemas fundamentais da lei magna do país, admite Américo Chivukuvuku.
Redução dos poderes do presidente da República. Exemplo, retomarmos a possibilidade da eleição direta do presidente da República. Estes e outros elementos de interesse nacional é que deviam ser objeto. Por isso vamos esperar, queremos esperar que haja sentido elevado de patriotismo.
A última alteração à Constituição foi aprovada com os votos do MPLA, PRS e da FNLA. Nesta legislatura, o quadro mudou. O partido de João Lourenço tem de chegar a um consenso com a UNITA liderada por Adalberto Costa Júnior e com outras forças políticas que se aliaram ao maior partido da oposição.
Na nossa campanha, o presidente Adalberto da Costa Júnior, o doutor Abel Chivukuvuku, o presidente Filomeno Vieira Lopes, definiram claramente quais são os elementos que nós consideramos que são do interesse nacional para que haja revisão da Constituição. Nós só vamos aceitar revisão que visa servir Angola e os angolanos.
Fernando Sacoayela alinha pelo mesmo diapasão. O ativista do Movimento Jovens pelas Autarquias refere ainda que o presidente João Lourenço deve explicar à nação que mudanças pretende ver na Constituição.
Se o presidente tiver elementos de profundidade que possam abarcar o interesse nacional, eventualmente as forças no parlamento poderão discutir e aprovar esta revisão, uma vez que sozinho o MPLA não consegue.
Estará João Lourenço a planear um terceiro mandato? Fernando Sacoayela entende que é uma possibilidade.
Aliado a esta questão, vem o discurso do presidente em momentos anteriores, quando terá dito que não se governa um país como o nosso em 10 anos. Aqui fica claro que os dois mandatos indicados por lei, entende ele ser insuficiente.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E hoje perguntamos: concorda com uma nova revisão constitucional em Angola, como sugere João Lourenço? Já recebemos muitos comentários, mais de 300 comentários no nosso Facebook. António Pereira diz que pontos críticos a observar muito perto são duração e número de mandatos, critérios de elegibilidade para a Presidência da República, independência de poderes executivo, legislativo, judicial, papel da oposição, poderes do Presidente e também sistema eleitoral. Esse é um dos muitos comentários que já temos no nosso Facebook. Pode participar. Mais à frente iremos também passar em revista outros comentários.
DW Notícias.
A Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe rejeitou o pedido do MLSTP-PSD, maior partido da oposição, para realizar um debate de urgência sobre o ataque ao quartel-general ocorrido na passada sexta-feira. Os líderes das bancadas parlamentares, que se reuniram hoje de manhã, deliberaram não agendar o debate por o considerar inoportuno, disse a secretária permanente da mesa, Bilaine Nascimento. Subiu de 1.000 para 2.500 o número de militares e polícias ruandeses enviados para Moçambique. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, acaba de confirmar que o seu país está a enviar mais tropas para combater a insurgência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique. O último reforço chegou esta semana, referiu Kagame numa cerimónia pública em Kigali, segundo o jornal ruandês New Times. No terreno, a polícia da província de Nampula interceptou, no passado dia 27 de novembro, um grupo de 28 jovens que queria juntar-se ao grupo de terroristas que atuam em Cabo Delgado. A polícia diz que os jovens pretendiam reforçar as fileiras dos insurgentes, mas eles negam estas afirmações. Zacarias Nakute, a porta-voz do Comando Provincial da Polícia, diz que os jovens serão postos em liberdade.
Antes de serem devolvidos esses indivíduos, a polícia entra em contato com todas as outras instituições da administração da justiça. Uma vez que são encontrados no processo de recrutamento ainda, não tem havido matéria suficiente para mantê-los detidos, daí que são encaminhados de volta às suas residências. É diferente dos indivíduos que são encontrados já na linha de fogo. Esses indivíduos, obviamente, são encaminhados à barra da justiça e são julgados pelos fatos cometidos.
Zacarias Nakute pede maior vigilância e denúncias de casos do género a nível das comunidades como forma de desencorajar o alastramento de terrorismo. O juiz do caso das dívidas ocultas de Moçambique considerou hoje provado que os arguidos formaram um grupo criminoso para se apoderarem dos recursos do Estado, cometendo vários crimes. Efigênio Batista falava no segundo dia da leitura da sentença do processo marcado pela divulgação das conclusões que o tribunal tirou da acusação do Ministério Público e da prova colhida durante as audiências de julgamento. Na Guiné-Bissau, o caso Marcelino Ntupé, comentador político e advogado, espancado brutalmente por desconhecidos, gera indignação dos partidos políticos, organizações de defesa dos direitos humanos e também na sociedade civil. O PRS e a PUP-DGB condenaram o ato e pedem a responsabilização dos autores morais e materiais. Ntupé e a esposa, grávida, foram torturados na sua residência e ainda se encontram hospitalizados. O advogado tinha um espaço matinal de comentário político na rádio Bombolon FM, parceira da DW, onde criticava recorrentemente o regime de Umaru Sissoko Embalo. Domingos Mons Pereira diz que continua a defender a coligação dos partidos com o objetivo de garantir a estabilidade governativa na Guiné-Bissau. Segundo o líder do PAIGC, essa coligação só é possível com governos com uma base de sustentação ampla no país.
O que nós chamamos a atenção, e penso que todos os partidos deviam se unir nesse sentido, é de mostrar a quem estiver a exercer a competência de Presidente da República que não é sua atribuição decidir quem deve governar. Quem decide quem deve governar é o povo.
Domingos Mons Pereira entrevista a agência Lusa, ele que foi reeleito em novembro para um terceiro mandato à frente do PAIGC.
DW Deutsche Welle.
A entrevista que a empresária angolana Isabel dos Santos deu à DW a semana passada continua a dar que falar tanto em Angola como fora do país. As reações não param de chegar de vários quadrantes da sociedade angolana e não só. Uma das vozes críticas a Isabel dos Santos é o ativista Rafael Marques. O jornalista é o nosso convidado neste jornal, a quem começo por perguntar porque é que discorda com Isabel dos Santos quando diz que a justiça angolana não é independente e não funciona.
Primeiro, é preciso esclarecer que a justiça nunca foi independente em Angola. E quem governou Angola durante 38 anos foi o pai de Isabel dos Santos, que nos deixou o país sem um sistema judicial funcional, com um rol de violação dos direitos humanos, de abuso de autoridade, e também nos legou o atual presidente João Lourenço, que foi escolha pessoal do pai de Isabel dos Santos. Logo, são os angolanos quem devem reclamar, porque a Isabel sempre beneficiou desse sistema de abusos e da falta de justiça em Angola.
Ou seja, se houvesse justiça em Angola, a Isabel dos Santos seria detida mesmo quando o pai era presidente.
Nem teria chegado a presidente da Sonangol sequer. E o pai não teria ficado 38 anos no poder caso houvesse justiça em Angola. Mas há aqui elementos muito básicos. A Isabel dos Santos também participou diretamente da violação dos direitos humanos. Porque quando, por exemplo, centenas de pessoas foram removidas de forma violenta da zona da Areia Branca, que é mesmo por detrás do Palácio Presidencial, para dar lugar a um projeto imobiliário de Isabel dos Santos, estas demolições e o confinamento daquelas populações durante semanas para que não tivessem contacto com as redes sociais com ativistas e outros, foi feito pela unidade de guarda presidencial. Não poderia ter sido feito sem a ordem e sem o conhecimento do seu pai. Foram várias pessoas violentadas. Isto foi amplamente reportado. Então, como é que a Isabel hoje vem dizer que ela é que está a ser perseguida politicamente?
E não concorda que é uma perseguição política estes processos contra a Isabel, como ela afirmou?
Absolutamente não. E vou-lhe explicar porquê. Quando a Isabel dos Santos foi notificada em 2018, ela pediu a empregada para não receber a notificação, fugiu para a casa do pai e do pai foi acompanhada até o aeroporto e saiu normalmente. Ninguém a impediu. Agora, quando milhões de angolanos passaram-se vícias, muitas foram mortas por causa da ganância do poder. E hoje vem a Isabel dizer que ela é a perseguida política quando saiu, quando passeia todos os dias.
Ou seja, está a querer dizer que Isabel dos Santos lesou o Estado angolano, é isso?
Muito do património que ela tem, e eu investiguei isso muitas vezes, foram até por decretos presidenciais. Concessões que foram dadas, que as pessoas estão esquecidas. Que em 2017, o Eduardo Santos, antes de deixar o poder, assinou contratos que supera acima dos 20 mil milhões de dólares a favor de Isabel dos Santos. E então como é que não vai dizer que não beneficiou desse sistema?
Mas ela também diz que é o procurador que não quer que ela fale, porque ela já tentou, já se disponibilizou para prestar declarações, mas o procurador é o que não quer isso.
Se a Isabel tem provas de corrupção, já que ela quer ser presidente de Angola, já que ela quer lutar pela que apresenta essas provas que tem contra o Procurador-Geral. Quando nós temos provas e estamos certos disso, nós publicamos, denunciamos.
E acha que isto é marketing político da Isabel, o timing das suas entrevistas para se lançar na corrida presidencial nas próximas eleições?
Mas qual corrida presidencial? A Isabel tem um mandado de captura internacional. A Constituição que o seu pai aprovou, a revelia do que os deputados tinham inicialmente discutido, não permite candidaturas presidenciais independentes. E quem vai aceitar ser do partido político criado pela Isabel dos Santos? Ou então, só tem uma possibilidade, correr pela lista da UNITA.
Muito obrigado, Rafael Marques, ativista e jornalista, por se juntar a nós neste jornal.
DW Notícias.
Está a abanar a presidência de Cyril Ramaphosa na África do Sul. Hoje, os partidos políticos da oposição pedem a sua demissão depois de uma comissão parlamentar ter concluído que o chefe de Estado pode ter violado leis anticorrupção, roubando e escondendo dinheiro. O futuro de Ramaphosa deve ser debatido na próxima terça-feira no Parlamento, onde a ANC tem maioria parlamentar, podendo assim rejeitar tentativas de fazer cair o seu líder. A oposição da Guiné Equatorial pediu a anulação e a repetição das eleições gerais de 20 de novembro, que deram ao presidente Teodoro Obiang Nguema uma polêmica vitória validada pelo Tribunal Constitucional do país. Rejeitado o recurso eleitoral apresentado pela oposição, o partido de Obiang Nguema obteve 94,90% dos votos e Nguema foi reeleito para um sexto mandato de 7 anos. Rússia acusou hoje os Estados Unidos da América e a NATO de ter envolvido diretamente no conflito na Ucrânia ao fornecer armamento e instrução aos soldados ucranianos. No Mundial de Futebol, neste momento, decide-se quem passa aos oitavos finais no Grupo E. Costa Rica defronta a Alemanha. A Alemanha está a vencer por 1-0, o golo de Serge Gnabry. E também, noutra partida, Espanha encara Japão. Espanha também está a vencer por 1-0, golo de Álvaro Morata. Hoje, mais cedo, Marrocos com um triunfo por 2-1 sobre o Canadá. E Croácia, ao empatar a 0 com a Bélgica, que caiu, qualificaram-se para os oitavos de final do Mundial de Futebol de 2022, no fecho do Grupo F. Marrocos liderou o Grupo F.
DW, Espaço do Ouvinte.
No Espaço do Ouvinte de hoje perguntamos: concorda com uma nova revisão constitucional em Angola, como sugere João Lourenço? Recebemos vários comentários. Jorge Cacinda Cacinda, António Pereira comentou, Sérgio Malalela, também Bartolomeu Marcos diz que concorda, essa revisão significa evolução, mas sim tem que respeitar o que os especialistas dizem. A todos, obrigado. Notícias em dw.com/português, também no nosso Facebook. Boa noite, um abraço forte.